A gente está acostumado a falar de problemas. A gente está acostumado a falar das desgraças do mundo que caem sobre a cabeça da família. O Papa gasta a maior parte do texto falando da alegria de ser família, da alegria do amor, da proposta de Deus, do sonho de Deus que alguém começa a realizar quando se une em matrimônio com outra pessoa. Então, essa grande alegria, eu acho muito típica do Papa Francisco, e é essa novidade. Se a gente for procurar novidades no sentido de doutrinas diferentes ou mudanças na doutrina da Igreja, não vai encontrar, mas vai encontrar sim um outro tom, uma outra maneira de ver, um olhar completamente novo sobre a realidade da família, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário que a gente olhe com muito carinho e com muita atenção. E a grande novidade que aparece aí nesse texto é a maneira de acompanhar as famílias, a maneira como cada pessoa na Igreja, seja o bispo, seja o padre, seja o leigo que trabalha com a pastoral familiar, seja o seu vizinho, a maneira de acompanhar cada um desses acontecimentos da família, principalmente daqueles que estão sofrendo, com uma atenção especial, uma atenção de misericórdia. Isso é marca do Papa Francisco.
A pergunta que vem naturalmente daqueles que estão em segunda união. O que, que nos traz de novidade, então, para essas famílias, para esses casais?
Esse foi um dos grandes pontos polêmicos que aconteceram nos dois sínodos de 2014 e 2015. Houve muito debate, muita discussão, e é preciso que a gente entenda que não se trata de dar uma resposta única para situações que são muito diversas. Quando você fala em segunda união, cada caso, cada história é uma história, onde entram erros, onde entram enganos, onde entram, às vezes, sem culpa nenhuma, alguém envolvido dentro dessa questão. E aí, como é que fica perante a Igreja? Todos são punidos de maneira igual? Não. O Papa diz que, primeiro, todos devem ser acolhidos. Segundo, todos devem perceber que a Igreja age com misericórdia e até o limite possível da misericórdia. Terceiro, diante das situações diversas, que essa pessoa que sofre tenha o acompanhamento da Igreja para um caminho, para um processo, para chegar até o limite possível do aprendizado do amor. Porque fazendo isso, você vai estar dentro do mistério de Deus, você vai estar incluído na Igreja. Pode até, segundo o Papa Francisco, ter ocasiões em que o sacramento entra não como um prêmio para quem é perfeito, mas como um remédio para quem precisa desse remédio para dar os passos necessários para a vida do amor.
Uma luz, então, em relação ao sacramento da confissão e depois, naturalmente, a comunhão?
Veja, é uma questão muito complexa e delicada que tem que ser orientada, né, passo a passo. Não significa que algum padre bondoso vai sair permitindo que as pessoas confessem, comunguem, estando em situação irregular. Qualquer irregularidade, grande ou pequena, continua sendo muito claramente irregular. E a Igreja sempre vai fazer a proposta a mais perfeita possível para a vida de cada cristão. Agora, pode ocorrer que nesse caminho longo e muito consciente, o sacramento seja uma possibilidade, sim, de remédio.
É uma luz, então, para esses casais que estão nessa situação e que sofrem, nós já sabemos, dentro das nossas comunidades.
Com certeza, uma grande luz. A luz, acho que o Papa Francisco deixa muito clara, se chama misericórdia. E a misericórdia de Deus não tem limites.
Um outro aspecto também que possa chamar a atenção sobre a questão de casais do mesmo sexo. Como é que fica agora essa... Porque você fala muito da terminologia de união, de matrimônio, enfim, o que traz de novidade?
Na verdade, o documento, como fala de família, ele aborda muito pouco essa questão, porque ficou claro desde o sínodo, e o Papa Francisco assume isso, as uniões de pessoas do mesmo sexo não são, para a Igreja, família. Não podem se equiparar à família. Nem por analogia são família. Agora, é muito importante que o ponto de partida para se lidar com essa questão seja a questão da acolhida completa, misericordiosa e integral a todas as pessoas, qualquer que seja a sua condição. E nesse sentido, então, há uma abertura no modo como a Igreja deve acolher e cuidar de cada um, daqueles que são batizados especialmente, né? E aqueles que eventualmente vivem nessa condição, ou até possivelmente possam adotar, a lei civil permite isso, crianças, como é que elas devem ser tratadas? Sempre com respeito, sempre com acolhida, sempre com o menor sinal de discriminação não pode acontecer. Porém, não se trata exatamente daquilo que a Igreja chama de família. Então, nesse sentido, é que o documento não entra muito nesse caso, mas deixa bem claro que todas as pessoas, também aqueles que são solteiros, também aqueles que são viúvos, também aqueles que são, têm outras modalidades de vida que não a matrimonial, devem ser acolhidos e respeitados e tratados com toda a misericórdia.
O senhor está contente com essa exortação?
Estou muito contente, como presidente da Comissão Episcopal Brasileira para a Vida e Família, eu acho que será um grande instrumento de trabalho, porque ela desce em pormenores assim, da vida familiar, num sentido muito positivo de apresentar a vida familiar como complexa, porém um espaço de amor. E cada parágrafo a gente pode dizer que dá para abrir num grande debate a respeito da vida familiar, que vai ser muito enriquecedor para todos os casais. Nesse sentido, embora o texto seja distribuído, seja dirigido especialmente aos bispos, aos presbíteros, aos agentes de pastoral, deveria ser conhecido por todos os casais, por todas as famílias, até diria católicos ou não, tanto faz. É um texto que fala da vida. É um texto que fala da alegria de viver o amor. Isso vale para todas as pessoas.